sobrinho. Ó, metade arrancada de mim. Leva o vulto seu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é o mero quarto do filho que já morreu.
Pedaço de mim.
Pedaço de mim, com metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói.
Logo, Karen estava falando com o Rubem.
Vocês ficaram só até as 9? É que ele ainda não voltou para casa. Pensei que tinha ficado com você até bem tarde. E hoje pensei que tinha saído cedo. É claro, claro. É lógico. É logo ele estará ligando. Olha, mas se ele aparecer por aí, por favor, peça para ele ligar para mim, tá?
Mas Karen esperou o dia inteiro e não teve notícias de Eduardo. Ficou sem saber o que fazer. Ligou para Helena para pedir conselho. Mas o telefone tocou muito e ninguém atendeu.
Ai, meu Deus, o que aconteceu com o Eduardo? E o senhor não deixe que nada de mal tenha acontecido a ele, não deixe. Eu vou ligar para o Rubem.
Mas ninguém sabia de Eduardo. Karen ligou para todas as pessoas que conhecia, mas foi em vão. Resolveu ir à polícia. Tentaram lhe convencer que ele deveria estar dando um tempo de casa.
Não, não, meu marido. Eu o conheço, e muito bem. Ele está mal, eu sei. E vocês não fazem nada, nada.
Só depois de 2 dias ouviram Karen e passaram a procurar Eduardo. Mas a busca foi em vão. Karen tentava falar com Helena, mas o telefone não atendia.
Atenda, Helena, atenda. Eu preciso falar com você, atenda, por favor. Por favor, Helena, atenda.
Era o 4º dia sem Eduardo. Karen já tinha percorrido todos os hospitais da cidade, delegacias, até mesmo o cemitério. Estava totalmente desesperada e não podia conversar com ninguém. Não conhecia ninguém. Não conseguia falar com Helena. Pensou em Joana, mas ela não tinha telefone. Karen pensava que ia ficar louca de tanta dor. Olhava as coisas de Eduardo. Não faltava absolutamente nada. Ele não havia fugido. Disso, ela tinha certeza.
Você não está morto, não é, Eduardo? Você não faria isso comigo? Mas onde você está? Onde? O que foi que aconteceu? Ai, meu Deus, eu vou ficar louca, louca, Eduardo. Não faça isso comigo.
Karen arrumava as coisas, disposta a ir para a casa de Helena, quando ouviu um barulho na porta. Seu coração balançou.
Eduardo!
Karen correu para a sala na certeza de ver Eduardo. Mas viu um homem estranho e assustou-se.
Quem é você? Como entrou?
Só então Karen viu a arma na mão dele.
Ai, meu Deus!
Tentou correr de volta para a cozinha, mas o homem alcançou.
Quietinha, se der o pior, morre!
Karen estava tão assustada que tremia dos pés à cabeça.
O que você quer?
Se me disser logo, não vai acontecer nada contigo.
Dizer o quê?
Onde está seu marido?
Karen não respondeu e o homem segurou seus cabelos com força.
Ai!
Fala logo, senão vai ser pior pra você.
Eu não sei.
Não sabe, belezinha. Não sabe onde está seu maridinho, não, é?
Ele sumiu.
Não banca engraçadinha comigo.
Ai, está me machucando.
Então não brinque comigo, fale logo, anda.
Mas é verdade, ele sumiu há 4 dias.
Não tente me fazer de idiota.
Ai, eu estou falando a verdade, por favor, não me machuque. Eu estou falando a verdade.
Mentirosa. Pra que mentir? Você quer morrer? Quer morrer por ele, é? O que foi isso?
Sei.
Tem alguém aí?
Não, eu estou só.
Vamos ver se você está mentindo ou não.
E o homem saiu arrastando Karen pela casa. Esther imaginava que o barulho deveria ter sido feito por Raquel, que devia ter acordado. Logo chegaram ao quarto dela e Karen viu que tinha razão. Raquel estava acordada e tinha jogado um brinquedo no chão.
Ah, você não está mesmo sozinha, hein?
Olha, por favor, não faça nada com ela. É só um bebê.
Oi, coisinha linda. Você é bonitinha mesmo, sabia? Ó, vai continuar assim ou a mamãe vai deixar que corra.
Não, olha. Não faça nada com ela, por favor, não.
É só me dizer onde está o seu marido e pronto.
Mas eu não sei, eu juro. Ele sumiu. Olha, não faça nada com meu bebê. Não, por favor.
Quem é mais importante pra você? Ela ou o maridinho, hein? Diga.
Eu não sei onde ele está. Eu não sei, juro.
Um homem apontou para a cabeça de Raquel.
Você tem 3 segundos para me dizer onde ele está. 1, 2, 3.
Não!
Chorando, Karen arrumava as coisas de Raquel. Foi quando viu o cio de pelúcia onde Eduardo colocara o dinheiro.
Pelo menos vai servir para alguma coisa. Helena, você não vai acreditar. Não vai acreditar. Minha Raquel morreu.
Karen caiu no chão chorando. Perdera a noção do quanto chorara naquela semana. Tinham sido 6 dias mais infernais de sua vida. Primeiro Eduardo, depois Raquel, e ela completamente só. A polícia não conseguira descobrir nada. Não havia explicação para nada. E não conseguia falar com Helena. Devia estar com o telefone desligado por algum motivo. Mas Karen estava decidida. Iria voltar para casa, para perto de Helena e Santiago. Os pais de Eduardo, que haviam lhe criado como se fosse uma filha.
Que choque vocês vão levar. Que coisa horrível. Eu vou ter que contar a vocês. Mas eu preciso de vocês. Eu preciso.
No dia seguinte, Karen estava voltando. A polícia ficou de se comunicar com ela, se soubesse de algo. Mas ela precisava ir para perto de Helena e Santiago o mais rápido possível. A viagem de avião durara apenas algumas horas, mas para Karen foram séculos. Durante todo o tempo chorava, lembrando de tudo e pensando em como contaria para Helena e Santiago. Mas ao chegar em casa encontrou tudo fechado.
Ah, não! Devem ter viajado. Mas Helena não me falou nada. Joana, a Joana vai me dizer para onde foram.
Ao ver Joana, Karen sentiu-se desmoronar. Abraçou-se a ela chorando.
Ainda bem que você veio. Calma, entre. Entre, venha, sente-se. Ai, Joana, ainda bem que encontrei você. Não aguentava mais, não sei com quem falar, eu estou desesperada. Eu sei. Todos nós estamos. Lamento tanto, Karen. Foi horrível. Ué. Vocês estão sabendo?
Como assim?
É claro! Mas como souberam?
Como soubemos? E você, como soube? Eu fiz de tudo para te encontrar, mas não consegui.
Como assim? Eu não estou entendendo, Joana. Do que você está falando?
Joana olhou surpresa para Karen.
E do que você está falando?
De Eduardo e Raquel.
Eduardo e Raquel? Aconteceu alguma coisa com eles?
Mas o que você está falando?
Você não sabe? Dos seus pais, Helena e Santiago.
Ai, meu Deus! Joana, o que aconteceu com eles?
Karen, eles morreram. Não foi por isso que você veio?
Morreram.
Karen, eu pensei que você sabia.
Mas por quê? O que aconteceu?
Ninguém sabe direito. A casa foi invadida. Ninguém sabe por quê. Não roubaram nada. Foram encontrados mortos. Foram assassinados.
Não, meu Deus, não!
Joana Ana andava de um lado para outro sem saber o que fazer. Karen estava dopada de tanto remédio, mas não dormia. Ficava só quieta, olhando nada. Joana sentou-se ao lado dela.
Karen, Karen, ouça. Tenho que lhe dizer algo. Karen, preste atenção.
Karen olhou para Joana.
Eu estive pensando. Você vai ter que ir embora, Karen. Vai ter que ir embora rápido.
O quê?
Eles não encontraram o que querem, Karen. Eles voltaram ontem.
Eles quem?
Os homens que mataram Helene e Santiago. Eles voltaram ontem. Isso quer dizer que eles ainda não encontraram o que estão procurando. A casa foi revirada, mas eles não levaram nada. Estão querendo alguma pista de Eduardo. Se voltaram ontem, é porque ainda não o encontraram. Se souberem que você está aqui, ah, meu Deus, virão atrás de você novamente. Você precisa sair daqui, fugir.
Eles voltaram?
É, uma semana depois da morte dos seus pais e depois de terem ido até você. O que significa que eles ainda não encontraram o que estão procurando. E vão voltar.
Mas eles estão procurando Eduardo. Então, não encontraram. Então ele está vivo, Joana.
Não. Não acho que estejam procurando Eduardo.
Como não, Joana?
Para que eles iriam revirar a casa daquele jeito? E eles já sabiam que o Eduardo não estava aqui. Eu acho que eles querem outra coisa. Algo que esteja com o Eduardo. Ou que eles pensem que ele tenha passado para vocês. Você está em perigo, Karen.
Então, o que você acha que está acontecendo, Joana? Por que tudo isso?
Não sei, Karen. Nem sonho. Seja o que for, é muito sério. Senão o Eduardo não teria desaparecido.
Você acha que o Eduardo está escondido? Que ele fugiu?
Infelizmente, não acredito nisso, Karen. Não acho que ele fugiria deixando você e Raquel para trás.
Então,
não creio que ele esteja desaparecido porque quer. Ele não deixaria vocês à mercê desses sanguinários.
Então você acha realmente que ele...
Eu acho que sim, minha amiga. Eu acho que o Eduardo está morto.
Karen e Joana procuraram a polícia. Esta concordou com Joana. Karen corria perigo. Teria que sair dali o mais rápido possível.
Mas um novo nome? Lugar ignorado? Quer dizer que nunca mais nos veremos, Karen?
Provavelmente, Joana. Vai ser melhor para você e para mim. Eles chegaram até mim através do endereço que dei a Helena. Por isso que você não encontrou e não pôde entrar em contato comigo. É melhor que eles não saibam que você é minha amiga. Por isso vou embora hoje mesmo. Olha, você não vai saber de mim, mas eu saberei de você. Não se preocupe. Se um dia eu puder voltar, voltarei.
Que reviravolta em nossas vidas, hein?
É, mas somos as sobreviventes. Temos que continuar vivendo.
Naquela mesma noite, Karen deixou a cidade, mas já com um novo nome. Nome que só ela e a polícia conheciam. Ninguém mais. Com um novo nome e o dinheiro deixado por Eduardo, ela teria que começar uma nova vida.
Mas como? Fazendo o quê? Não sei fazer nada, absolutamente nada. Ah, mas vou ter que aprender. E rápido. Com esse dinheiro não vou poder sobreviver por muito tempo.
A própria polícia arrumou um lugar para Karen trabalhar. Num orfanato. Ali, ela poderia fazer alguma coisa que sabia. Cuidar de crianças.
Toda vez que você vem para o berçário, fica triste. Por quê, Bruna?
Ah, impressão, Marta. Por que iria ficar triste só por ver essas coisas lindas? Ah, elas me deixam feliz, sim.
É, sua boca diz isso, mas seus olhos não dizem não.
É que eu me emociono trabalhando com crianças. Depois eu me acostumo.
Bom, um dia você vai ver que pode confiar em mim. Ainda é muito cedo.
Você tem uma imaginação, hein?
É, só o tempo dirá, o tempo dirá.
2 anos se passaram. Bruna agora era uma das coordenadoras.
Conseguiu alugar aquele apartamento, Bruna?
Que nada, Marta. Meu salário ainda não dá. Ah, vou ter que aguentar morar naquela espelunca por mais um tempo.
Eu já falei para você ir lá para casa.
Ah, meu salário não dá para dividir o aluguel com você. Enquanto eu não puder fazer isso, não vou.
Eu tenho que viver conforme meu salário, né, Marta?
Sabe, Bruna, por mais que você negue, eu tenho certeza que você não veio de uma família pobre, não. Você não tinha experiência com trabalho quando chegou aqui, mas tinha uma boa educação. E fiz pensar que era inexperiente, mas uma boa família. Uma filhinha de papai que nunca trabalhou na vida, mas sempre teve tudo. E de repente, por algum motivo, né? Você foi obrigada a trabalhar e se sentiu perdida. Mas quando a pessoa tem berço, a gente percebe logo. Mesmo sem uma palavra.
Por que você não é uma escritora, hein?
Tem imaginação pra isso. Por que você acha que subiu tão rápido aqui dentro, Bruna?
Pela sua inteligência. Seu conhecimento das coisas. Pela sua gentileza e educação.
Tudo isso, Bruna, superou a sua inexperiência.
É que eu aprendo rápido.
Tá certo, dona Bruna. Não precisa falar mais nada. Um dia você ainda me conta.
Mais 2 anos se passaram.
Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento. É pior do que se entregar.
Você acabou de ouvir Pedaço de Mim, novela de Artemisa Azevedo. Participaram deste capítulo Márcia Ferreira no papel de Karen e Bruna, Marina Couto como Joana, Solange Cardoso no papel de Marta, Célio Antônio como o assassino, narração de Jane de Farias, sonoplastia de Antônio José e Adilson de Almeida. Produção e direção de Artemisa Azevedo. Uma realização da Rádio Nacional da Amazônia. Emissora Rádio Brás.